Jornal Câmara dos Deputados.
Oposição se mobiliza para convocar ministro dos Transportes.
Parlamentares defendem ações para melhorar a educação pública.
Fusão do Carrefour e Pão de Açúcar ainda repercute na Câmara.
Newton Cardoso, do PMDB de Minas Gerais, parabenizou o governo federal por impedir a participação de dinheiro público na fusão dos grupos Carrefour e Pão de Açúcar, que, na opinião do parlamentar, representa uma iniciativa imoral e irresponsável.
Newton Cardoso solicitou também que o governo federal dê continuidade às investigações de superfaturamento nas obras do Ministério dos Transportes.
Ao criticar a tentativa de fusão entre Pão de Açúcar e Carrefour, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, enfatizou a importância dos hipermercados baixarem os preços dos produtos.
Segundo Valdir Colato, muitos produtos ficam estocados nos supermercados por causa dos preços. Para o parlamentar, esta atitude prejudica tanto o consumidor quanto os produtores.
Economia.
Projeto de lei apresentado por Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, obriga a Receita Federal a depositar a restituição do imposto de renda da pessoa física em até 90 dias, contados do prazo final da entrega da declaração de ajuste anual.
Paulo Abiakel considera injustificado que a Receita Federal retenha um dinheiro que foi cobrado a mais do contribuinte por até 12 meses. O deputado lembra ainda o caso de pessoas que pegam o recurso adiantado nos bancos e acabam pagando juros elevados porque a restituição demora a ser depositada.
Edson Ezequiel, do PMDB Fluminense, destacou que é preciso considerar vários fatores para fazer uma análise racional e justa sobre as regras de compartilhamento da receita de tributação da exploração do petróleo.
Entre outros pontos, Edson Ezequiel mencionou as dívidas dos estados com a União, a utilização do ICMS e o problema da guerra fiscal entre os estados.
Marcon, do PT Gaúcho, repudiou a decisão da empresa Vulcabras Azaleia de fechar fábricas de calçados no Rio Grande do Sul e na Bahia, demitindo milhares de trabalhadores.
Para Marcon, o Congresso precisa criar uma lei que obrigue as empresas beneficiadas com incentivos fiscais a devolverem os recursos aos cofres públicos por não respeitarem a contrapartida da geração de empregos.
Desenvolvimento Regional.
Assis Carvalho registrou a visita de integrantes do Diretório Nacional do PT ao estado do Piauí. Segundo o deputado, a visita evidenciou a constatação de que não há solução para o Brasil enquanto os problemas do Nordeste não forem resolvidos.
Assis Carvalho lamentou que a falta de saneamento básico, de moradia digna, de acesso à saúde e à educação pública de boa qualidade ainda afete a maioria da população nordestina.
Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, pediu à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo que encaminhe à Secretaria Estadual de Assistência Social documentos com informações sobre o recadastramento de famílias que recebem o aluguel social.
Segundo Glauber Braga, 2.500 famílias estão cadastradas. Dessas, 1.700 estão com laudo de interdição de suas residências. Ele observou que a falta de informações está provocando o retorno das famílias para as áreas de risco.
A cidade de Itaguaí completou 193 anos no dia 5 de julho. Ao registrar a data, Fernando João, do PMDB, ressaltou que Itaguaí é um dos municípios que mais cresce no estado do Rio de Janeiro.
E como integrante da Comissão Especial sobre Medidas Preventivas diante de Catástrofes, Fernando João também registrou apoio aos moradores de Angra dos Reis, que criaram uma associação para tratar das enchentes do rio Perequê.
Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, visitou o município de Pescador, localizado na região do Vale do Rio Doce, onde participou da 49ª Festa do Pescador. O evento atrai cerca de 10 mil pessoas todos os anos, o que, segundo o deputado, é importante para aquecer a economia local.
Leonardo Monteiro observou que o Brasil tem potencial para se tornar um dos maiores produtores mundiais de pescado. Por isso, ele destaca que o Ministério da Pesca e Aquicultura vem investindo na reestruturação do setor, além de incentivar a criação de associações e cooperativas de produção.
Transportes.
Oposição se mobiliza durante o recesso parlamentar na tentativa de convocar o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, para esclarecer denúncias de irregularidades na pasta.
Ouça mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira, protocolou nesta terça-feira na Comissão Representativa do Congresso Nacional requerimento para convocar o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, e outro para convidar Frederico Augusto de Oliveira, conhecido como Fred. Os tucanos querem que o ministro explique o crescimento do número de contratos aditivos e do volume de recursos autorizados no período em que respondeu pela pasta em 2010. Conforme o jornal Folha de São Paulo, os aditivos cresceram 154% e a quantia liberada chegou a 787 milhões de reais. Até recentemente, Passos era secretário executivo do Ministério, mas passou a ser o titular do órgão depois que Alfredo Nascimento deixou o cargo envolvido em denúncias de irregularidades em obras. Quanto a Fred, o PSDB quer que ele se explique sobre a suposta prática de usurpação de função pública. Também, segundo o jornal Folha de São Paulo, Frederico atuaria como assessor da diretoria-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em reuniões com prefeitos e autoridades, apesar de não ser nomeado pelo governo. Duarte Nogueira destaca que a cada dia, novas denúncias envolvendo o Ministério dos Transportes aparecem. Na avaliação dele, os casos devem ser acompanhados de perto pelo Congresso, mesmo durante o recesso, que vai até 31 de julho.
O Congresso Nacional, mesmo em recesso, continua trabalhando. Tem a comissão representativa para dar consequência às ações que eventualmente surjam durante esse período. No começo desse ano, a comissão representativa se reuniu no recesso para decidir sobre ações nas tragédias ocorridas no Rio de Janeiro. Esse é um fato que para nós é relevante. O Ministério dos Transportes continua trabalhando, mesmo no período de recesso também, e, portanto, essas irregularidades, na nossa opinião, continuam acontecendo.
O deputado Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal e integrante da comissão representativa, discorda da necessidade de se ouvir o ministro durante o recesso. O PR é o partido de Alfredo Nascimento e Paulo Sérgio Passos.
O governo e o Partido da República estão absolutamente interessados na apuração de qualquer irregularidade, onde quer que seja, inclusive no Ministério dos Transportes. Mas esse assodamento da oposição, eu acho que não fica bem nem para ele. Sabe por quê? Porque pode até esvaziar. Isso não soa bem, isso é um jogo político.
Antes do recesso, a Câmara chegou a ouvir outro envolvido em irregularidades, o diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô, que negou a existência de problemas nas obras em rodovias. Pagô está de férias, mas não deve voltar ao cargo. Os requerimentos apresentados pelo PSDB para a convocação do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, e convite de Frederico Augusto de Oliveira precisam ser votados pela comissão representativa. Cabe ao presidente da comissão e também presidente do Senado, José Sarney, convocar os integrantes da comissão para decidir sobre o assunto. O colegiado poderá se reunir com a presença mínima de um terço dos membros de cada casa e suas decisões somente serão válidas se aprovadas pela maioria simples, presente a maioria absoluta dos senadores e deputados. A comissão representativa é composta por 7 senadores e 17 deputados. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Edinho Araújo, do PMDB paulista, voltou a cobrar do governo federal a duplicação da BR-153, a Transbrasiliana, que liga a cidade de Aceguá, no Rio Grande do Sul, ao município de Marabá, no Pará.
Edinho Araújo espera que o governo federal promova a licitação para duplicar o trecho de 17 quilômetros que passa pela área urbana de São José do Rio Preto e é considerado pelo deputado como o mais crítico.
Luiz Carlos Cetim, do DEM do Paraná, também reiterou apelo ao Ministério dos Transportes para dar continuidade às obras de duplicação da BR-153, conhecida como Transbrasiliana.
Além da duplicação da rodovia, Luiz Carlos Cetim pediu que sejam tomadas providências de reparos no trecho que liga os municípios de Imbituva, Irati, Malê e Paulo Fronten.
Geraldo Simões, do PT Baiano, divulgou a realização do 3º Festival do Chocolate da Bahia, na cidade de Ilhéus. Para o parlamentar, a iniciativa é importante para fomentar a economia e a cultura do Estado.
Geraldo Simões comunicou também a decisão do governo federal de transferir para a iniciativa privada, conforme determina a Lei dos Portos, recursos para a construção de terminais na costa do Brasil. Ele entende que a iniciativa vai ajudar no desenvolvimento da economia brasileira.
Agricultura.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, anunciou que o Plano Safra 2011-2012 coloca à disposição dos agricultores familiares 16 bilhões de reais em linhas de crédito, com taxa de juros subsidiados. Além disso, a política de garantia de preços mínimos soma recursos de 300 milhões de reais.
Os recursos destinados ao crédito da agricultura familiar, segundo Inocêncio Oliveira, poderão ser ampliados se houver demanda, conforme compromisso do governo federal com dirigentes da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirmou que, segundo dados oficiais, vivem no campo quase 47% das pessoas extremamente pobres, alvo do programa Brasil Sem Miséria. Para o deputado, esses brasileiros necessitam de terra para produzir e de escolas de qualidade.
Valmir Assunção destaca que a concentração de terras no país aumentou entre 2013 e 2010, quando mais de 100 milhões de hectares passaram para o controle de latifundiários. Além disso, alertou o parlamentar, nos últimos 8 anos, mais de 24 mil escolas rurais foram fechadas no Brasil.
Homenagem.
Nelson Pellegrino, do PT, registrou a comemoração do 2 de julho na Bahia. O deputado lembra que em 1823, brasileiros derrotaram o exército português na Batalha de Pirajá.
Nelson Pellegrino espera que a data máxima baiana seja reconhecida nacionalmente, pois a batalha foi uma vitória importante para o Brasil recém-independente.
Josias Gomes, do PT, exaltou a festa em comemoração dos 188 anos de independência do Estado da Bahia, data comemorada em 2 de julho. Pela sua importância histórica, o deputado assinalou que o governo baiano pretende inscrever o feriado no calendário cívico nacional.
Josias Gomes defendeu ainda que o Aeroporto Internacional de Salvador volte a se chamar 2 de julho, como era antes do falecimento do deputado Luiz Eduardo Magalhães.
Emiliano José, do PT, saudou 102 anos do município baiano de Santa Maria da Vitória, comemorados no dia 26 de junho.
Entre os filhos ilustres da cidade, Emiliano José citou o escritor Osório Alves de Castro, que eternizou o cenário barranqueiro do Médio Rio São Francisco, e Mestre Guarani, famoso por suas carrancas.
João Ananias, do PCdoB, por sua vez, homenageou os 239 anos de emancipação do município cearense de Sobral. Sobral, segundo o deputado, é uma cidade importante pelo seu porte, por sua economia, por sua história e por sua presença no cenário político nacional.
Jânio Natal, do PRP Baiano, parabenizou a população de Porto Seguro pelo aniversário da cidade, comemorado no dia 30 de junho.
Ao lembrar que a cidade é a terra-mãe do Brasil, Jânio Natal observou que Porto Seguro é responsável por atrair grande parte do turismo nacional e internacional.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, parabenizou os 10 anos de fundação da Rádio 94 FM da cidade de Dourados. O parlamentar observou que a rádio fez uma festa que contou com a participação de 60 mil pessoas.
Felipe Burnier, do PHS do Rio de Janeiro, lamentou o falecimento do ex-presidente Itamar Franco, que, na avaliação do deputado, realizou uma gestão de caráter nacionalista e empreendedor.
Enviando seus cumprimentos aos vereadores de Itaguaí, Felipe Burnier também parabenizou o município por ter comemorado seu aniversário de 193 anos no dia 5 de julho.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lamentou o falecimento do presidente do diretório do PMDB de Caririaçu, Raimundo Soares, e seu filho, auditor fiscal José Jussier Fernandes. Os dois morreram em desastre automobilístico ocorrido nas proximidades de Acopiara.
Homero Pereira, do PR, requereu moção de pesar pelo falecimento do presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, Odenir Hortolã, que, segundo o deputado, deu grande contribuição para o desenvolvimento de Mato Grosso.
Homero Pereira destacou que Odenir Hortolã foi um grande empreendedor não só em Mato Grosso, mas também no Pará, além de atuar como diretor de várias cooperativas e fundar diversas empresas.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, parabenizou Juarez Domingues Carneiro por ter sido eleito para presidir o Grupo de Emissores de Normas Contábeis dos Países Latino-Americanos e Caribe.
Para Edinho Bez, esse é mais um grande passo na contabilidade brasileira, que agora terá voz perante os outros países, considerando que o grupo é formado também por Argentina, Venezuela, México, Uruguai e Chile.
Educação.
Deputados alertam para a necessidade de adotar ações efetivas em prol da educação pública.
Nelson Burnier, do PMDB do Rio de Janeiro, chamou a atenção do Ministério da Educação para a realidade do ensino no Brasil. No entendimento do parlamentar, não é só implantando computadores nas escolas que será possível melhorar o ensino público no país.
Até pouco tempo, afirmou Nelson Bournier, em apenas 19 dos mais de 5 mil municípios do país, a população conseguia ter, em média, uma escolaridade de 8 anos. O deputado acrescentou que atualmente existem no Brasil cerca de 16 milhões de analfabetos, o que corresponde a mais de 13% da população.
Luiz Couto, do PT, registrou a realização de 2 audiências públicas sobre o Plano Nacional de Educação ocorridas no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa e Campina Grande.
Luiz Couto ressaltou a importância de se debater o Plano Nacional, considerando que suas diretrizes irão comandar a educação brasileira nos próximos 10 anos.
Luciana Santos, do PCdoB, saudou os estudantes de Pernambuco, finalistas de um concurso internacional na área de informática.
Os alunos, frisou Luciana Santos, frequentam a Escola Técnica de Pernambuco, Agamenon Magalhães, e foram campeões nacionais na categoria Sistemas Embarcados e em Design de Software.
Saúde.
Renato Molin, do PP Gaúcho, apresentou uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias permitindo o repasse de recursos para instituições religiosas que oferecem apoio voluntário no combate às drogas.
No entendimento de Renato Molin, é necessário o compromisso das 3 esferas do governo e da sociedade para o desenvolvimento de ações integradas destinadas à redução dos problemas relacionados ao tráfico e ao consumo de crack e outras drogas no Brasil.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PT do B de São Paulo, criticou a divulgação de informações sobre a Previdência Social dificultar a concessão de pensões e estabelecer limite de idade para a aposentadoria, sob o argumento de que é deficitária. O deputado afirmou que não existe déficit.
Arnaldo Faria de Sá repercutiu dados colhidos pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal em audiência na Comissão de Seguridade Social sobre os números que comprovam o superávit da Previdência Social.
Segurança Pública.
Manato, do PDT do Espírito Santo, se solidarizou com policiais e bombeiros militares que aguardam a votação da PEC 300, a proposta equipar os salários das categorias aos praticados no Distrito Federal.
Manato sugeriu ao governo que se renda aos profissionais que, na sua opinião, merecem ser valorizados e receber um salário digno. O deputado ponderou que são essas categorias que estão na linha de frente da segurança pública.
Newton Lima, do PT, integrou a comissão de parlamentares que visitou o Centro Experimental de Aramar, da Marinha, localizado na cidade paulista de Iperó.
Para Newton Lima, é motivo de orgulho o avanço alcançado pela Marinha Brasileira na área nuclear, seja na construção do reator, do submarino ou no enriquecimento de urânio para fins pacíficos.
Justiça.
Luiz Carlos Reinze, do PP, cumprimentou a ministra Ellen Grace pela decisão favorável ao produtor Renan Toniaso, de São Borja. Segundo o deputado, o proprietário havia ingressado com ação de reintegração de posse por ter suas terras invadidas, mas o governo do Rio Grande do Sul optou pela desapropriação.
Luiz Carlos Reinze criticou o governo gaúcho por tentar desapropriar uma área invadida pelo MST, oferecendo um valor que equivalia a 10% do preço de mercado da propriedade. O pagamento ainda se daria por precatório, o que, na opinião do parlamentar, era um desrespeito ao trabalho de toda uma vida.
Átila Lins, do PMDB, elogiou a iniciativa do Tribunal de Justiça do Amazonas de homenagear destacadas autoridades do Estado com a medalha e o diploma do mérito judiciário.
Átila Lins ainda parabenizou o governador Omar Aziz, um dos homenageados, pelos serviços prestados ao Amazonas.
Deputadas elogiam a iniciativa de debater a participação feminina na política.
Lucy Choinac, do PT, repercutiu o seminário As Mulheres e a Reforma Política, realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a participação de parlamentares da comissão que discute a matéria na Câmara e representantes do governo local.
De acordo com Lucy Choinac, ao final do seminário foi produzida a Carta das Mulheres de Santa Catarina, que sugere que a votação da reforma política contemple a questão do financiamento público de campanha e garanta vagas para as mulheres.
Carmen Zanotto, do PPS, parabenizou a bancada feminina de Santa Catarina pela realização de audiência pública sobre a participação das mulheres na política.
O evento, que contou com a participação de várias parlamentares, é, segundo Carmen Zanotto, importante para mostrar a necessidade de inclusão da mulher na política brasileira.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas iniciou o recadastramento biométrico dos eleitores. Maurício Quintela Lessa, do PR, considera a iniciativa fundamental para que o Estado possa contar com eleições mais transparentes, modernas e rápidas.
No entanto, Maurício Quintela Lessa lamentou que o TRE não tenha se preparado, o que, segundo o deputado, provocou confusão no Fórum de Maceió. Ele cobrou uma melhor organização do tribunal para garantir o mínimo de conforto aos eleitores que participam do recadastramento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.